Imagina a seguinte situação. Você tem um parente próximo seu. Não quero deletar qual é a aproximação do parente, mas você tem um parente próximo a você. E tipo, parente próximo no sentido de tipo passar Natal junto, passar feriado junto, viajar junto. Sentido próximo, no sentido que ele chamaria a sua mãe de mãe, e não é seu irmão.
Problema, hein?
Só que de um tempo pra cá, você não tá mais tão próximo assim dessa pessoa. Vocês se distanciaram por conta da vida. E a pessoa, ela criou um canal no YouTube. Quando a pessoa posta vídeos no YouTube, ela pega todos os contatos do WhatsApp e manda.
Mala direta.
Mala direta, exatamente. Como é aceitável socialmente bloquear essa pessoa?
Quando você tava começando a história, eu ia perguntar assim, você não tá falando do seu primo não, né?
A questão de silenciar a pessoa tá fora de cogitação?
Já silenciei, só que eu continuo recebendo, né? Eu só paro de... O celular só para de apitar, mas eu continuo recebendo.
Qual que é as opções que você tem?
Bloquear ou ficar no inferno astral que eu tô.
Se você bloquear, ela vai saber?
Vai. Vai saber porque a foto vai sumir. E que tal você trabalhar a sua mente pra não, simplesmente, não vi, não tá trabalhando aqui, desculpa aí, man, sei lá, não precisa nem falar nada, só não vi.
Não, eu ignoro, não falo nada, eu só recebo e deixo lá.
Todo dia, Caco?
Todo dia não, mas eu acho que é tipo um dia sim, dois não, tá ligado?
Mas quantos inscritos ele tem no canal dele?
Aos 14.
Denuncia ele pra ele tomar strike. Vai pro brasileiro pra fila do auxílio emergencial, tá ok?
Ele vai parar, né? Ele vai parar de te mandar. Não vai ter mais nada.
Não vai ter mais canal, né?
Divulga ele, repassa pra frente e fala assim, mano, ó, tô mandando aqui pra uma galera, mas não manda mais pra mim não, manda pra essa galera aqui.
Eu acho que é
o telefone dos outros.
Você ajuda esse cara a ficar famoso, porque aí ele não vai precisar ter que enviar pros contatos do WhatsApp. Ah,
quer divulgar o canal dele aqui já? Pro nossos quatro...
ouvintes, não. Deixa quieto o canal. Você, se você souber, é um de Fórmula 1 de corrida aí. Se ele estiver ouvindo isso, eu quase te bloqueei, cara.
O cara, ele tá pro canal do YouTube igual a gente tá pro podcast. Com quatro pessoas assistindo, mas as pessoas que estão assistindo, elas curtam a parada, tá ligado?
E tem quatro? Eles têm 14. Então, puta, mano, eu acho que é bom ele divulgar a gente lá também.
É verdade, vamos trocar esse negócio.
Network, pô.
De Fórmula
1, o Japão não precisa.
Vamos fazer uma parceria.
É, e outra que assim, ele tem 14.
E ele é sozinho.
E ele é sozinho. A gente é 12 pessoas e tem 4 pessoas ouvindo.
Tem mais gente na chamada do que ouvindo.
Não, inclusive um abraço aí pra minha cunhada que ouve a gente, porque eu fui informado. Meu irmão falou assim, toma cuidado com o que você fala lá, que ela ouve, ela... Chega falando aqui, que
merda. Inclusive tem um amigo meu lá que escuta, porque eu tô até com dó dele nessa quarentena, porque ele é o Tom que trabalha comigo lá, e ele mora sozinho em São Paulo, ele tá morando numa porta geladeira, uma cama no chão e é o mesmo computador que trabalha home office.
Caralho! Mas fala que você não quer vir gravar esse de vergonha aqui com a gente.
Esse cara é um herói.
O cara não quer gravar de perrengue, não?
Pois é.
O Galo, não foi esse cara que apareceu no Twitter essa semana lá, que morava num apartamento com outro mais dois caras e o cara foi embora de um dia pro outro e levou uma geladeira e os caras viviam? Eu vi esse.
Castiva. Ou podcast da Cida.
Hey, lá vamos nós para mais um Cast Cida. Podcast da Cida. Excellent! Eu sou o Caco Ramone e eu quase apanhei pro seu Yuppie.
Eu sou Pedro Galocha e tô louco, mas SD chega logo.
Eu sou Guilherme Azevedo e hoje a gente vai falar de merda e não estamos falando da semana do governo, hein?
Eu sou o Vinícius e dá carrinho nele aí.
Aqui é o Ignez e eu tenho uma pergunta. Quem foi o melhor atacante da seleção?
Bebeto.
Alejo.
Como é que era o brother da novela lá, da Avenida Brasil?
Não, o Tufão.
É, o Tufão, caralho.
Não era o Chupetinho?
Tufão da novela?
O cara tá muito louco. No final, no season final do bagulho. No season final, porra, o cara
vocês não assistem nada.
O que o Giga tá abrindo, viado? O SD do Galocha chegou aí, você tá abrindo, caralho?
Ele tá abrindo um Doritos,
pô. Se fosse essa, tô abrindo a porrada lá já pra me devolver.
Eu tava colocando o dedo aqui no hardware pra ver. Eita. Se tá funcionando.
Ih, caralho.
Aonde?
Esse negócio de botar o dedo no hardware aí.
No de quem?
De quem? No hardware, o nome do meu cachorro aqui.
Essas coisas de botar o dedo aí lembra o
apelido do cara,
tava jogando com o Vini ontem, ele falou, nossa, tá botando, eu vou não sei o que no meu botão aqui.
Foi isso mesmo, foi. Tava falando alguma coisa e aí, tipo, essa do nada eu falei assim.
Piadas prontas.
Ou então, né? Vergonhas. Histórias de vergonhas é o que a gente veio falar hoje.
Uma grande coisa que nós estamos reunidos aqui hoje, nessa sexta-feira de quarentena, louca. Pessoas sendo mandadas embora, todo mundo na rua já, tem mais gente na rua do que antes da quarentena. Hoje a gente veio contar sobre vergonhas que passamos na vida, aquele momento que a gente fala, puta, ai, que cagada, viu? Você fica até meio nervoso, aí depois você dá aquela risada constrangido. A gente veio contar algumas coisas, não só nossas, e também dos outros, porque eu vou contar uma do Guilherme no final.
Não tava sabendo isso daí, não.
Quando eu tinha acabado de entrar na escola na qual eu me formei, na quinta série, né? Queria entrosar com os moleques lá, queria ser amigo de alguém e tal. E aí eu comecei a brincar com essas pega-pega, essas coisas aí que tem no intervalo, né? E aí, como eu ia embora de perua pra casa, porque tava no começo do... No, eu morava lá há pouco tempo, então eu não sabia ir pra casa sozinho. Então o cara me levava pra casa, tá ligado? O maluquinho da perua, o tio da perua.
Como que chamava o tio da perua?
Cara, como que chamava o tio da perua? Eu não lembro qual era o nome daquele arrombado.
Era Jaime. Era
Jaime o nome dele. Na verdade, era mulher, eu lembrei agora. Tia Toninha. Era o nome da mulher. Parecia o Pereirão aí na novela.
Pereirão, então.
Ele lançou agora. Noveleiro. Mas com o Pereirão antes de ser milionária ou depois de ser milionária?
Antes de ser milionária. Até com até com aquele macacão.
Com... Ah, então foi o capítulo uniforme de ontem. Mecânica, então.
Foi o capítulo de ontem, porque hoje ela ficou milionária. Oh,
caraca, enfim.
Quarentena, né?
Os moleques sempre brincavam de pega-pega essas coisas depois da aula, esperando a tia chegar lá. Os moleques arrumaram uma brincadeira que chamava dar carrinho nele aí. Era o nome da brincadeira. Quais eram as regras que consistiam esse famigerado jogo? Todo mundo olhava pra uma pessoa e falava, vamos dar carrinho nesse cara. E esse cara tinha que desviar dos carrinhos até eles pensarem em acertar outra pessoa. E aí, em algum momento, eu fui o escolhido. E aí, um camarada lá, ele conseguiu acertar um carrinho tão fodido em mim que quebrou meu pé. E aí, eu fiquei os próximos 5 meses indo pra escola de muleta, porque minha mãe não queria que eu ficasse em casa, ela queria que eu continuasse estudando, então ela falou pra ir pra escola e eu ia pra escola de muleta.
Cuidar de você, é isso que eu encheu o saco dentro de casa, né?
E aí, cara, eu lembro que, tipo assim, eu era completamente invisível na escola quando eu tinha chegado. Eu era, tipo assim, aquela pessoa que ninguém lembrava o rosto, tá ligado? Eu era bem louco. É, eu virei o cara que quebrou o pé. O cara que entrou na escola com o pé quebrado. Eles achavam que eu tinha acabado de entrar na escola, aliás. Tipo, eu já tava, tipo, uns 2 meses na parada, aí eu quebrei o pé.
Caralho,
aí,
que maneiro.
Tipo, eles falaram, você entrou na escola agora? Eu lembro de um cara da 8ª série lá que ele tinha deixado eu sentar no banco lá, que tava sentado. Ele falou, ô, senta aqui, e aí, mano, você entrou agora? Eu falei, não, isso aqui já tá uns 3 meses.
Senta aqui, ô aleijado.
E aí, eu era o cara. Eu era o cara da moleta, mano. Eu era o molequinha, tá ligado? E aí o moleque.
Aí, moleque, cara, deixa o deficiente físico passar.
E aí, tipo, eu virei o cara da muleta, aquela coisa, tipo, completamente humilhante, assim.
Melhor você ficar conhecido na escola como o cara da muleta do que o cara da punheta.
Quê?
Errado não
tá. É, tem razão, verdade. É.
Ou o cara da maçaneta, né?
O cara da punheira, com certeza, é pior.
Não, deixa eu só entender toda a dinâmica dessa, vamos colocar aspas aqui, dessa brincadeira das crianças aí. Vocês não tinham uma bola, certo? Não tinha, não existia
não,
bola.
Não,
tá, não tinha bola, era só crianças... A masculinidade à flor da pele ali e a vontade de bater em alguém. Isso?
Isso, exatamente.
Sem uma desculpa, né?
Isso, é tipo assim, quando ele acertava o carrinho, ele já podia dar o carrinho em outra pessoa. Você já tava liberado pra dar o carrinho em outra pessoa. E aí o cara acertou um carrinho em mim, que eu não consegui desviar, e aí eu quebrei o pé na primeira, assim.
Ah, mas aí ele
primeira que me acertou,
você foi mais fraco, você perdeu.
Perdi. E aí depois de uns meses eu fui conhecido como muletinha. E aí depois que toda essa história aconteceu, que eu tirei o gesso e tal, eu voltei a ser o cara invisível.
Mas peraí, eu tô tentando entender a vergonha. Você tava participando de uma brincadeira legal que você podia quebrar um amiguinho. Você se quebrou, você fudeu? Ok, beleza. Depois que você foi engessado, você passou a ser percebido pelas pessoas. Não era isso que você queria?
Eu fui percebido, só que de uma maneira escrota, porque aí eu era lembrado como o cara que quebrou o pé numa brincadeira escrota pra caralho.
Eu consigo te ranquear 1000 jeitos piores de ser lembrado da escola do que o cara que quebrou o pé numa brincadeira.
A vergonha foi interna, a vergonha foi sentido cometida por mim, não uma vergonha aos quatro ventos, tá ligado? Foi uma vergonha que moldou completamente o meu caráter hoje em dia.
Eu falei dessa história do punhetinha, porque tinha um cara na minha escola. Ele era mais alto, muito mais alto que a gente. Então todo mundo meio que tinha medo dele, porque ele era, tipo, muito mais alto que a gente. Ele era da nossa série, tá ligado? Uhum. E ele sempre chegava mais cedo que todo mundo, porque ele morava, tipo, do lado da escola. Então ele, tipo, chegava muito cedo na escola.
Chegava de moto, né?
E um dia uma menina chegou cedo também, e ela entrou na sala, e ele estava dentro da sala,
dando trabalhada.
Praticando.
Testando.
Exercitando. Treinando. Boa colocação.
A menina viu e saiu da sala e já foi contar pra gente. É óbvio. Que susto. A menina viu e o moleque deu bem. Não, é ao contrário disso. Se fosse no filme pornô, talvez não era. Então o cara se deu mal.
O cara virou o punhetinho pro resto da vida.
O apelido do cara, ele falava e ele... Sabe quando você fala e...
Fala guspindo.
É, exatamente. Por conta disso, o apelido dele era Babão. Aí depois da punhetinha...
Olha lá, quem tá chegando aí, ó, o punhetinha lá.
Olha o punhetinha virando esquina.
Ô, punhetinha, não esquece de pegar pão pra sua mãe, punhetinha.
Os caras nem tocavam na mão dele, né, mano?
Não, os moleques não tocavam mais na mão dele. Os moleques cumprimentavam ele, tipo, batendo no peito, tá ligado? Tipo, e aí, cara aí?
Ô, punhetinha, assina a lista pra mim lá, pra assinar com caneta, hein, punhetinha.
Galocha, diz aí, vai, você que é um cara todo instruído na vida, estudado, um homem direito, um homão da
corte. Eu acho que tem muita informação fake aí nisso aí, mas tudo bem.
Eu vou contar os ouvintes elenco aí depois.
Do amigo nosso.
Lá vai, ei, Guilherme.
É do André, pô.
Tá falando do André, pô?
É do André. A gente sempre fez muito... Lá no ensino fundamental, na sexta, sétima série, a gente fazia muito trabalho junto da escola, né? A gente tava na Aprilia aqui em Mogi. Aí a gente curtia fazer trabalho na casa do André, por quê? Porque a mãe dele, a dona Doroteia, fazia umas comidas boas pra gente, fazer hot dog.
Nossa, isso é até hoje, cara. Nossa. É uma loucura.
Era coisa de... Tia não sabe como agradar a gente, cara.
É, quem estiver ouvindo e que estiver interessado, na postagem tem o endereço dele, se quiser.
E o telefone dele, pra você pedir um lanche pra mãe dele, que faz lanche, viu, inclusive.
Tinha um amigo nosso, é verdade, isso foi no ensino médio. Teve um amigo nosso, que é o Samir, que o nome dele era incrível, porque ele também é uma parte. Esse Samir tem umas histórias à parte dele, mas ok. E o nome dele era Samir Abdulkalec. E ele era muito conhecido na escola porque ele fez um desenho do Capitão América morto com tipo, o cara da Hezbollah com a cabeça do Capitão América.
Caralho!
É, ele fez esse desenho, ele ficou muito conhecido por causa disso na escola, tipo.
Olha, pergunta, só abrir um parênteses aqui. Samir é um nome de que origem?
É libanesa.
Libanesa.
É, né? O nome dele é Samir Abdulkalec.
Era. O nome dele hoje é João.
Era.
E hoje ele se converteu e ele é evangélico hoje.
ele mudou pra Samir Abdul Jeová.
Beleza. Aí a gente vai fazer esse trabalho aí na casa do André. Chegamos lá. Tranquilo, eu não lembro que matéria que era. Eu falei, Samir, você trouxe pendrive? Trouxe. Eu falei, beleza, então põe, pega o pendrive aí, pega o material aí pra gente poder começar a fazer o trabalho.
No pendrive tinha uma pasta escrito: aqui não tem pornô.
Não, se fosse isso. O problema é que o controle André tava configurado pra dar autoplay no Windows Player quando, tipo, tivesse uma mídia conectada e com
mais um. Computador do Dé.
A dona Doroteia tava no quarto com a gente, pegando tipo, trazendo comida pra gente. Aí daqui a pouco o Samir coloca o pendrive e só vê um vídeo na tela e um gemidão rolando. Antes do gemidão
usar. Ah, não!
Nossa!
Tudo errado, ó. Só nessa, até aqui, dá pra gente elencar tudo que tá errado. Tem três pessoas, tem quatro pessoas dentro de um quarto.
Fazendo um trabalho.
Fazendo trabalho de só, ligou um pornô. Um deles é a mãe de um dos caras. Parece um roteiro de pornô, né? Mas é uma história.
E o pornô tava no pendrive do árabe muçulmano. O André começou a apertar todo o botão do computador e tampar o monitor com a mão.
Não, ele ficou máquina de escrever, tá ligado? Batendo.
Tava igual o Jim Carrey, todo poderoso.
Pra quem não sabe, o André no ensino médio, ele era um moleque homo santos, entendeu? Tipo, ele era totalmente calado na dele. Não
homo santos. Ninguém.
Todo mundo gostava dele, mas ao mesmo tempo todo mundo fazia bullying com ele, igual é hoje em dia.
Só que hoje a paixão aumentou, né? E o bullying também.
Então, tipo, ele nem pensava que falava um negócio dessas, nem falava com essas coisas com a mãe dele. Então, a partir do momento que aparece na tela dele, a mãe dele tá no quarto, talvez pela vontade de Deus e porque o André é uma pessoa boa, ou a mãe dele fingiu que não viu, ou ela realmente não viu.
Ah, ela fingiu.
É, eu ia perguntar. É,
eu acho que ela fingiu também.
É, pode ser.
A tia é muito boa pra poder questionar alguma coisa.
Ela olhou assim, puberdade, a molecada tá a flor da pele, deixa quieto.
Ô Galo, mas o seu, cara, não foi episódio único não, porque teve uma vez que eu tava lá, tava eu e o André. E, cara, a gente tava, tipo assim, mano, a gente tipo tinha uns 16, 17 anos. E eu gostava de ficar vendo com ele aqueles vídeos de, sabe, bêbado na caindo.
O que era o vídeo?
Bêbado.
O quê?
Não, vídeo de bêbado caindo no YouTube.
Vocês viram?
Pera aí. Não, a gente via junto porque era engraçado. E aí a gente ficava falando, sei lá, o pai do fulano, ó, o pai do ciclano, não sei o quê. Aquela coisa de adolescente. Aí, o YouTube tava no começo daquele negócio de recomendar vídeo. E aí apareceu lá um vídeo, assim, escrito assim, Goku, qual é o negócio? Aí eu peguei e falei, vamos ver esse vídeo. Tinha 9 segundos e o som tava naquele latente. A hora que eu cliquei, não era o Goku. Era o Alexandre Frota falando. O Goku tava sendo dublado pelo Alexandre Frota. E aí você já sabe o final. Aí a tia só pegou e falou assim, André Luiz, o que que você tá vendo aí no computador? Aí ele só pegou e fechou a tela e falou assim, não é nada não, mãe. Aí morreu.
É. Parece um Chavinho, então, assim, né, falando.
Não é nada não.
É Dragon Ball, mãe.
É Dragon Ball, mãe, só conta a voz.
O negócio é comer pão com manteiga.
Não, eu tenho duas, na verdade. Eu tenho uma própria e uma dos outros. Eu vou... Como tá todo mundo contando...
Eu vou na dos outros.
Eu vou na dos outros também. Essa é uma saga, na verdade. Meus queridos amigos da bancada que já conhecem, né, a velha história. Enquanto eu for contando, vocês vão me adicionando aí na história. A gente tem um amigo em comum, que é saudoso Pedro Cabeção, ou Pedro Caixa d'Água. Um abraço, querido. Teve um belo dia que... Há uns... 4 anos atrás, eu acho, eu morava com meus pais. E um dia ele me ligou. Era umas 8 horas da noite, assim, mais ou menos. Aconteceu o seguinte: eu bati o meu carro, eu atropelei uma menina de bicicleta. E, mano, meu carro quebrou aqui no meio da avenida. Tem como você descer aqui pra me ajudar? Eu falei, mano, você tá bem e tal? Puta, demorou, tô indo aí agora. Fechou. Aí, beleza. Isso era umas 8, 9 horas. Catei um outro amigo meu, o Biel. Falei, mano, vamos lá, a gente vai dar um socorro lá pra ele. Beleza, descemos, é tipo uma serra, gastamos, acho que uns 20 minutos, meia hora pra descer. Chegamos lá, tal, o carro dele tudo meio despinguelado assim pro lado. Ele tinha um Fox na época.
Virou um Fusca.
O carro virou uma bicicleta. O carro meio despinguelado assim, aí ele todo triste assim, sentado no capô do carro. Chegamos, porra, cara, não fica assim não, tá tudo bem e tá, tal, vamos resolver. Beleza, papo vai, papo vem. Ah, afinal das contas a menina foi pro hospital de ambulância e tal. Tava só ele lá, no meio da estrada.
Eu ia perguntar isso, é a menina.
Tava lá, a gente chegou e tirou ela de dentro da ferragem do carro. Não, brincadeira, ela foi.
É o que é recomendado pelo bombeiro, né?
A gente sentado no capô do carro, 3 marmanjos, e pá, tentando ligar pra guincho, que a gente tava no meio do breu ali, no meio da avenida, ligando pra guincho. Puta, quanto tá o guincho? Ah, R$250. Não dá, muito caro. Quanto tá o guincho? Ah, 400 pau. Puta, não dá. Beleza. Por uma obra de Deus, eu fui colocado dentro do carro. Eu fui sentar dentro do carro. A hora que eu sentei dentro do carro, eu olhei pra cima e tava escrito assim, Porto Seguro, num ticketzinho. Aí eu falei, ô Pedro, o que que é esse negócio aqui da Porto Seguro? Aí, puta, cara, é o seguro do carro, cara. Tem guincho lá no seguro. Beleza. Entramos num consenso lá, ligamos pra Porto Seguro. E aí que começa a lógica da parada. O Pedro, nosso querido Pedro, que não faz nada direito, o celular dele acabou a bateria. Como o carro tava no nome da mãe dele, ele passou o telefone da Porto Seguro pro Biel, que é o nosso outro amigo também que tá aí na parada. Ligou pra Porto Seguro. Ah, do que você precisa? Ah, preciso dos nomes, do nome, do documento de quem tá o nome do carro. Ligou pra mãe do Pedro, o Pedro falando com ela, com a mãe dele. Ah, eu preciso do documento tal. Pegou todos os dados, beleza. Devolveu o celular pro Biel. Antes da gente ligar pra Porto Seguro, o Biel me ligou o celular, acendeu o celular assim, foi puxar na lista de chamadas e apareceu a foto de uma mulher e um telefone do lado. Na hora, ele parou e falou assim pra nós dois: cara, olha que mulher feia essa daqui da Porto Seguro.
Ah, não! Ah, não!
Na hora, eu olhei assim de relance e comecei a cagar de rir, bicho. O Pedro olhou pra ele, olhou pra foto de novo. Falou assim: cara, essa daí é minha mãe. A gente demorou uns 10 minutos pra parar todo mundo de dar risada. Eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida. Puta que pariu. Mano, o Biel é branco, ele parece um guardanapo, assim. Ele deve ter 1,90m, assim, branquelo. O bicho ficou vermelho. Coitado, cara. O Biel, né, nesse momento, assim, eu fiquei com dó dele, porque o menino ficou com muita vergonha. A hora que ele falou: mano, olha só que mulher feia essa daqui da Porto Seguro. Ai, cara, é minha mãe. Mas foi tão sincero, sabe, de bate pronto, assim, as coisas. Coitado, bicho, mas hoje eu dou risada demais. No momento eu também dei risada porque eu não me importo mais. Cara, foi foda, coitado dele.
Porque hoje, coitado. Foda-se também, né?
Hoje
fica pra história. Aquele desejo adolescente da pessoa querer, né, furar a orelha, colocar piercing e tal, né? Meu Esse desejo Deus, eu tive com uns 23 anos, 24 anos, né?
Um
jovem dinâmico, um quiçá atualizado, fluido, né? Fluido. E aí, peguei e falei, cara, pro Gustavo assim, acordei um dia, né, puto da vida, e falei assim: hoje eu vou furar a orelha. Aí eu peguei e mandei pro Gustavo, falei assim: quero furar a orelha. Ele pegou e falou assim: pô, vem aqui em casa, que minha mãe tem uma maquininha, e aí você fura. Falei, beleza. Não.
Na verdade, ele mandou: quero furar só. Aí eu falei: fazendo nada também, então daqui, vem aqui em casa.
Mas eu tô de, aí depois tô de boa, tô seco.
Aí falaram, não. Aí já não dá mais tempo de cancelar, né?
E aí ele falou assim: ah, era só a orelha. Então não tem nada, eu tô ocupado, não dá não. Se é só a orelha, eu tô ocupado. Pois bem, e aí eu fiquei naquela expectativa, tudo. Falei, beleza, né? E já sabia que meus pais iam ficar putos, porque, né, o pessoal é família tradicional brasileira e tal, enfim.
Não, mas só por questão de contexto, vale salientar aqui que minha mãe é farmacêutica. Ela não tinha uma maquininha do nada, né, em casa. É uma coisa comum que todo mundo tem, uma maquininha de furar a orelha.
Não, maquininha não, é, o pessoal vai pensar que é a maquininha de cortar o cabelo, mas enfim. É, tá, aí a mãe do Gustavo é farmacêutica, tudo, né, e falou: ó, minha mãe fura lá e tal, e leva um brinco cirúrgico pra você. Eu falei: ó, ok, né. Passou o dia, fui lá na casa do Gustavo, encontrei a tia, tu tava a tia, né, a irmã do Gustavo, a Fernanda, e o Gustavo. E aí a tia: ah, e aí, você tá com vontade de furar a minha orelha e tal? Nossa, tal, me encorajando, né. E aí ela pegou, marcou aqui, desenhou tal, falou assim, marcou o ponto exato, um dia cortar, furar a orelha, na verdade. Tá bom aqui pra você, tudo, mostrou pra mim o espelho, falei: não, tia, excelente, tá bom e tal. Aí ela passou álcool na minha orelha. Beleza. Aquele cheiro de álcool sendo passado na pele já começa a me dar um nervoso. Porque eu tenho trauma de tirar sangue. Não, depois eu vou contar mais um pouco aqui. E aí aquele cheiro começou a me remeter, eu comecei a ficar com medo. Falei, caramba, mano. Aí a tia pegou e falou assim: olha, não se mexe, é só um tirinho que eu vou dar aqui de boa. Falei, tá bom. A tia foi, posicionou lá e pum! Pra quem já furou a orelha, aquele barulho é magnífico. Pum! Falei, nossa, beleza, né? Aí a tia pegou e falou assim: pronto. Agora eu vou passar aqui o brinco e tal, não sei o quê. E aí, o que você achou? Eu olhei, gente, não sangrou uma gota. Aí eu falei, nossa, tia, ficou bom e tal. Aí ela pegou e falou assim: ah, então tá. Então aí começou a me dar as recomendações, tudo. E aí eu comecei a olhar pra ela e assim, comecei a ficar branco. E branco, e branco. A tia pegou e falou pra mim assim: tá tudo bem? Eu falei, não, tia, tá tudo bem sim. Aí a Fernanda, irmã do Gu, falou assim: você tá passando mal. Aí eu falei assim: não tô, eu tô bem. Aí o Gustavo olhou pra mim, eu tava com o olho meio murcho assim, e a tia falou assim: bebe água. Eu falei assim: tá bom, deixa eu beber água. Aí eu falei, onde tem copo, tia, nessa casa? Ela falou assim, ali no armário. E eu não conseguia dar um passo. Eu comecei a pisar assim fundo. E o Gustavo começou a chorar da risada. E eu pisava fundo. E aí eu pegava, fui lá, falei, tia, onde tem copo? Ela falou assim, aqui, e apontava. Eu falei, porra, tia, podia me pegar um copo aqui. Eu lá, assim, tal, peguei um copo. E eu lá, tremendo. Falei, mano, eu não posso cair aqui. Já apoiando na bancada, assim. Falei, tia, e morrendo de vergonha. Falei, tia, a água, posso pegar a água do fio da torneira? Falou, não, pega do filtro, fio. Eu falei, tá bom. Fui lá pegar do filtro. Cadê a porra d'água? O galão tava vazio. Eu apertando, falei, tia, não tem água aqui. E apertando desesperadamente aquele negócio e não vinha água. Aí a tia falou assim, não, mas tem água. Eu falei, tia, não tem água. Tia, comecei a chacoalhar o galão e nada. Aí a tia pegou e falou assim,
então pega no meio da cozinha.
É, então pega da torneira mesmo. Eu falei, ai, meu Deus. E já peguei, já fui virando tudo torto assim, cara. E mano, juro pra você, e branco, comecei, aí bebi água. Beleza. Encostei assim onde dava ali e tal, sentei na bancada e fiquei. E respirando fundo, parecia que tava tendo uma cesárea, a grave, ficava assim. Aí eu peguei e falei assim, porra, né? E a tia assim, nossa, você passa mal, mas o que aconteceu? Eu falei, não sei, tia. E o Gustavo cascando o bico, sem parar. Eu falei, filha da puta, nem pra me acudir aqui. Mas tudo bem. E aí, depois foi passando, foi voltando e tal. Aí eu acho que eu ia com o Gustavo, acho que pra faculdade, não sei. Acabei falando assim, olha, eu não vou, eu vou pra casa, tudo. Ele falou, não, tá bom. Aí eu sei que esse traste aí, desse amigo, pegou e falou assim, não, eu vou dirigir o carro pra você. E beleza, né, e foi dirigindo. Aí tá, falei, ó, não comenta com ninguém não, cara, que eu passei mal, tudo, pô, eu fico meio com vergonha. Então ele falou assim, não, tá bom. A última vez que eu fui confiar neste desgraçado. Porque aí, o próximo churrasco que teve dos caras, ele pegou, reuniu os caras pra falar assim, não, eu preciso contar um assunto pra vocês. Tem um cara aqui que passou mal furando a orelha. Mas ninguém tinha furado a orelha ali, era só eu.
Não, mas enfim, né? Eu não gosto de fofoca, não. Cara, mas eles não é. Eu tava de frente assim com ele. Imagina aquela cena de desenho animado, que a pessoa é de uma cor assim, ó, e aí vai descendo o nível dela, vai ficando de outra cor. Tipo, era igualzinho o menino. Isso, nossa, idêntico, ele vai ficando branco. Isso. E ele foi ficando branco, farolzinho baixo, assim, ele ficando meio mole. Farol baixo, ele ficando meio mole. Aí ele deu uma bambeada assim, uma encostadinha. É, minha irmã, você tá passando mal, né? Não, tá me tirando. Sou engenheiro, porra.
Não, mas eu tenho uma pergunta. O que seus pais falaram quando você chegou com a orelha furada?
Ah, então, é curioso, né? Aquele negócio, eu vou contar uma lição de moral aqui que só quem é pai e mãe vai entender. Não que eu seja, viu? Não que alguém aqui seja, viu? Ninguém aqui é pai e mãe, hein? Mas a hora que eu cheguei em casa, meu pai olhou pra minha cara e falou assim, o que é isso aí? Eu falei, não, furei minha orelha. Não, tá bom, beleza. E tipo, só, minha mãe pegou e falou assim, onde se viu, fura a orelha, Deus tá triste com você, e não sei o que, o corpo é um templo do Espírito Santo, e você está furando a orelha, e onde, nossa, e nananã, e olha, sua orelha vai cair, e não sei o quê. Minha mãe, ao mesmo tempo que ela falou isso, ela rogou praga e tal, um monte de coisa, mas enfim, mas mãe é mãe. E aí no dia seguinte ela pegou e falou pra mim assim, o Gustavo falou o que pra você desse daí? Eu falei, não, ele falou que tem que lavar, a mãe dele falou isso aqui, ela falou assim, você tá lavando? É, foi ele que furou, meio clandestinamente, com agulha quente esquentada no fogão.
Borracha e bagulho.
É, aí ela pegou e falou assim, então se cuida. Eu falei, tá. Cara, uma semana depois minha mãe tava assim pra mim assim, filho, você já lavou a orelha? Eu falei, tipo, ué? Eu falei, como assim? Não, você tá passando remédio? Eu falei, tô. É importante passar, viu? Porque não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, tá bom. Enfim, uma semana mudou tudo.
Amor de hoje, mãe, amor de mãe.
É, hoje eu, tipo, passou essa vontade, já não uso mais brinco. Minha mãe veio aqui e falou assim, nossa, você tá sem brinco? Eu falei assim, tô. E, tipo, normal, sabe? Tão natural
quanto a luz. Você vai fazer o piercing septo, né? Tipo, você não tá
enxergando. É, tinha que falar pra ela que Jesus também usava brinco. É que o cabelo
tá usava. Ah, é verdade, faz sentido, né? Achei que era o Henrique Cristo que você tava falando.
Eu se lembro uma amiga minha uma vez fez uma tatuagem e escondeu do pai dela e da mãe dela até ela esquecer e ir pra praia com eles.
Nossa!
E aí?
Aí descobriram que ela tava com a tatuagem e a mãe dela começou a falar. O pai dela é daquelas igrejas do Reino de Deus. Qual que é? Assembleia de Deus.
Assembleia.
Você só pensa que a Assembleia, pra quem não sabe, é um conservador absurdo. Uhum. Falou um monte, falou que tava com capeta no corpo e tudo.
Praia, né?
Jogou limão, jogou praia. Limão em cima. É, pois é, na praia. Jogou limão em cima, uma Coca-Cola no sol,
que é pra manjar. É, pra fazer com o balibe isso aí?
Eu não acho mancada esconder. Eu acho nada demais esconder tatuagem dos pais. Minha irmã escondeu uma gravidez, então tá tudo bem.
Sua irmã? Suave, né? Sim, de boa.
Mas quantas tatuagens que ela tem?
Quanto tempo minha irmã escondeu? Até nascer.
Não,
quantas tatuagens? Não, quantas tatuagens ela fez enquanto tava grávida? Essa que é a pergunta.
Não sei. Ah, ok, acho que umas duas.
Ah, então. Ela fez umas tatuagens em cima da barriga pra esconder a gravidez. É.
Fez o gominho, né? Fez os gominhos desenhando. Estilo espartalhões. Desenhou os gominhos da barriga.
Esse podcast nasceu com o intuito, que era o seguinte: eu falar do meu tempo de otaku e o Gustavo falar do tempo de emo dele.
Olha, olha só que o emo.
Eu achei que eu tava à altura por causa do meu tempo de roqueiro, mas eu tô ouvindo as histórias e tô tipo assim, caralho, eu sou muito privilegiado, tem que parar.
O emo tá em alta hoje. Hoje tá tendo live, pá. Hoje tá em alta. Naquela época não era nada, mas hoje.
Okay. Era oprimido então, ainda, né?
Era, sofria bullying.
O otaku continua sendo vergonha até hoje.
O otaku continua, isso é verdade. Otaku bom é otaku triste. Só que, então. E aí, eu fui num evento de anime desses e. Caramba, a gente otaku, não sei o que, pá. Influenciado por outros otakus que estavam no evento de anime, eu comprei uma touca do Pikachu. Aquelas que tem orelhinha.
Uau. Acompanhando. Tá tudo errado, mas eu tô acompanhando.
E um dia eu levei minha touca do Pikachu para a escola, porque é algo normal de se fazer.
Meu Deus.
Aí já começou a escangalhar mais, hein?
O que acontece? O meu amigo, Joselito Sem Noção, me desafiou. O apelido dele é Joselito Sem Noção porque ele empurrou o moleque da escada porque o moleque xingou a mãe dele.
Nossa, justo. Ele empurrou a escada abaixo?
Achei justo.
Empurrou a escada abaixo.
É, escada acima.
Escada acima.
Vou ajudar meu amigo a subir a escada. Ele me desafiou. Porque eu levei a touca só na mochila. E ele me desafiou e falou, mano, eu duvido você usar essa touca no intervalo. E eu falei, top. E eu usei no intervalo inteiro.
Então,
tô no Pikachu. Sou otaku. Sou otaku,
porra. Porra, caralho. Porra. E é otaku, né, caralho? Porra. E vê anime, porra.
Tinha gente na minha sala que usava a bandana do Naruto.
Essa vergonha eu não passei.
Nossa, tinha um moleque na minha sala que usava a bandana do Naruto, eu era amigo dele.
A touca do Pikachu, ela era com aquela orelhinha pequena do Pikachu normal? Ou aquela não, que tem um.
Era com a orelha grande, aquela orelha grande de otaku.
Que vai até a metade das costas, assim, né? Tipo um cabelo.
Ela ia, tipo, até o meu ombro, mais ou menos. Ela não era tão grande, beleza, assim.
Beleza. Era tipo pra fazer um Chanel. Joelma, assim, balançar a cabeça.
Dava pra fazer Joelma, dava pra fazer, mas aí era mais vergonha do que eu já tava passando. Eu fiquei no intervalo com a touca do Pikachu, as pessoas passavam, riam de mim, e eu falava, eu sou otaku, caralho, da Tebayo, não sei o quê.
Caraca, eu não tenho. Eu tô sentindo vergonha agora? Daqui uns 6 anos, a gente pode ser otaku de novo.
Você falava em japonês os bagulhos? Você falava os bagulhos em japonês?
Não. Isso eu sempre achei muito vergonhoso. Isso falar em japonês. Uma vez eu dei um furo, inclusive. Eu falei, caralho, é mó retardado quem fica misturando. Uma vez eu tava conversando. Eu dei um furo, é mancada. Né? Uma vez eu tava conversando.
O Gui também deu um furo.
O Gui também deu, mas.
Isso não vai passar nisso.
Deu um furo lá em casa, né?
Não, pera.
E o Vinícius tava mexendo no botão ontem. Eu tava conversando com o amigo Matheus Farina. Inclusive, se você estiver escutando isso, um abraço. Eu estava conversando com ele e falei, puta, mano, eu acho mó vergonhoso quem mistura português com japonês. Tipo, quem fica chamando o gato de Neko. Ali, o nome da gata da minha namorada, Neko. Eu falei,
karma vem.
Aí é o nome do gato, caralho. Tipo, mas eu tô falando quem usa várias palavras de japonês em português. Ele, então, o TCC da minha namorada é sobre utilização de palavras de outra língua na sua língua mãe. Eu fiquei tipo,
toma. Na conversa você cagou do começo ao fim, hein, mano.
Caralho. Mas voltando pra época que eu tava na escola com a touca do Pikachu, e eu não usava óculos, eu precisava usar óculos. Então o que acontece? Eu tô subindo pra sala, e aí, mano, eu subi pra sala, e como eu não tava enxergando, e as pessoas estavam falando comigo, tipo, Pikachu, não sei o quê, eu, tipo, tava apertando o olho pra tentar identificar se eu conhecia a pessoa ou não, né?
Você tava, tipo, cego assim mesmo, tateando as coisas assim, meio que...
Não, tateando as coisas não, mas sabe quando... É porque vocês não são míopes, né? Tipo, quando você é míope, você vê tudo embaçado. E se você apertar o olho, você consegue enxergar alguma coisa. E era isso que eu tava fazendo. Eu apertava o olho...
Entendi.
Pra tentar aquele borrão se transformar numa pessoa.
Você meio que dá um foco na câmera, tá ligado? Você clica lá no
botão. Exatamente. E aí o que acontece? Eu tava subindo e, tipo, encarando as pessoas pra ver se as pessoas estavam falando comigo ou não. Porque tinha uma galera falando, ah, Pikachu, não sei o que, pá, tal. E aí, parça, tinha uns caras, tipo, eu tava no 8, na 8ª série, os caras iam estar, tipo, no 3º. Chamaram meu amigo Ceará e falaram, Ceará, vem cá. E o Ceará foi.
Que apelido o legal.
Ceará. O apelido dele era Ceará, porque ele nasceu no Rio Grande do Norte e a gente chama ele de Rio Grande do Norte ia demorar muito tempo.
Ah, tá. É, porque todo mundo que mora lá é Ceará, né?
Aí, o Ceará chegou perto dos caras e eles falaram, então, avisa pro Pikachu ali que se ele continuar encarando a gente vai bater nele.
Você tava focado nos caras só.
O Ceará olhou pra mim, olhou pros caras e falaram, então, mano, é que ele não enxerga muito bem. Ele é meio cego, tá ligado? Os caras devem ter olhado pra mim, eu tava, tipo, tentando enxergar alguma coisa, olhando pra todos os lados. Os caras falaram, ah, ok, então fala pra ele tirar aquela porra que tá passando mal vergonha do caralho.
Negócio ridículo da cabeça aí.
Eu saí de semi-apanhar dos caras com uma lição de moral. Eu achei impressionante aquilo.
Mas essas toquinhas, assim, elas não têm... Não tem outro motivo senão se usar só no Anime Friends, né? Porque você não pode usar isso fora.
O ideal é você nem ir no Anime Friends.
Não, também.
Não fala isso. Caso
você estiver lá...
Coitado, né?
Não, caso você estiver lá.
Fala isso.
Tá pagando promessa. Aí você tá lá.
Caso você tenha descido na estação errada, né? Caiu lá.
Acontece às vezes, né?
Acontece.
É que você tem que isso me lembrou uma história de um amigo meu, mano. Meu aqui, Matsuri, aqui em Mogi. É, um amigo meu chama Guilherme também. Ah, desculpa.
Não, pera, não sou eu não.
Não é Guilherme não. Mentira, é Gustavo. Gustavo Kenji. Gustavo Kenji.
Mas não é eu não.
Japonês. A gente conheceu uma menina no LOL e...
Peraí. Pra quem não. Chegou hoje?
Peraí.
LOL. Conheceram uma menina no LOL. Não é possível.
No LOL. Não. Você não quer gravar essa parte de novo? O editor corta, não tem problema não.
Não, fala outra coisa. Não tenha vergonha, eu fiz muito dinheiro no League of Legends.
O episódio da fanfic é outro, caralho.
A gente conheceu uma menina que jogava com a gente no LOL. E beleza, ela morava em São Paulo. Não lembro que região de São Paulo. E teve um Akimatsuri aqui em Mogi. Aí, esse meu amigo, a gente fazia todo dia, a gente fazia call todo mundo, né? Esse meu amigo tava louco por causa dessa mina. Tinha umas fotos no Instagram dela e tal, né? Ela era cosplayer, né, por cima.
Caraca, tô prevendo. o problema, gente. Aí, não, toca daí.
O meu amigo, ele tava louco por ela. Aí, ele chamou ela pra vir no Akimatsuri. Que a gente já ia, tipo, eu, o Pedro e tal, que o Gustavo conhece. Ou o Guilherme conhece o Pedro. A gente combinou com o Akimatsuri e todo mundo. Beleza. Daí a menina falou que a gente ia se encontrar na sorveteria aqui pro Mogi, que daí a gente ia de carro junto, e o Kenji ia buscar as meninas na estação. O Gustavo. Beleza. A gente foi pra sorveteria e tal, tava lá eu, o Pedro, mais algum amigo, não lembro, ou acho que mais uma amiga também. E a gente lá, pá, comendo um sorvete, trocando uma ideia, aí daqui a pouco chegou o Kenji com as duas meninas. Tinha duas meninas no caso agora.
Duas?
Era uma amiga dela que jogava LOL com ela também.
Caraca, olha!
É, aí, tá...
Essa história tá escalando rápido, hein?
O primeiro ponto, a menina tinha nada a ver com a menina da foto. Aí a gente olhou pra cara do Kenji, você pensa na cara do Kenji que ele tava com uma cara decepcionado. Cara de triste.
Menina triste.
Tava triste. A gente começou a olhar pra ele e a menina, ela veio com uma... Veio de cosplay. Ela é amiga dela, veio lá de São Paulo de cosplay. Ela tava
com vestido... Era uma trucada, né? Uma trucada.
Com umas meias de gatinho, com orelhinha de gatinho e roupa meio de empregado, um negócio assim.
O Galo tá satisfazendo... Os otaku que estão ouvindo aqui essas descrições aí.
Os caras estão do lado. Os caras estão tudo lá. Escreve mais, vai. Fala mais, galera.
Vai, descreve. Então, como que é? Como que era a voz dela?
As duas estavam assim, só que uma tava de gatinha preta e outra tava de gatinha azul.
Elas ficavam batendo o dedinho igual a Renata, assim?
Ficava e falava fininho, tipo, fofinho assim, sabe? Nossa, era difícil.
Era mais aí tá,
a gente foi pra Klatsuri. Chegamos lá, as meninas não tinham dinheiro.
É normal, de qualquer rolê com mulher.
Aí,
não, brincadeira, viu, gente?
Nossa, errado isso aí. Aí o Kenji
não, tô brincando.
O Kenji foi lá e pagou para as duas.
Cavaleiro, né? Cavaleiro.
Aí a gente foi dar uma volta. Aí as meninas começaram a reclamar, porque o Kenji não falou pra elas que não era uma festa de anime. Falou pra ela que... O Kenji falou que era uma festa de pessoal de anime, só que era a Matsuri, que é uma festa tradicional da cultura japonesa. Não tem otaku, quase.
Não tem otaku, não tem nada a ver com otaku.
E é no conjunto
tipo, Santo Ângelo. É tipo o festival do Japão, tá ligado?
É basicamente isso mesmo.
Isso mesmo.
E era no conjunto Santo Ângelo, onde tem uma população que não é japonesa, praticamente.
E é longe pra um caralho, um frio, filho da
puta. E é caro. Aí a gente tava lá, tava aí o Pedro e tal, a gente foi comer um lanche pernil, bom demais, por sinal.
Nossa, tá vendo o que tem a ver com o Akimatsuri?
Tomar cerveja, caipirinha e tal, né? Aí daqui a pouco o Kenji sumiu. E as duas meninas sumiu também. O que tá acontecendo? Tá, aí ficou eu, o Pedro, mas essa amiga minha e tal, a gente ficou lá conversando, não sei o que. Aí depois de 3 horas o Kenji chegou. Aí ele falou:
camiseta rasgada?
Puta que pariu, hein, mano. Eu falei: o que foi, Kenji? Ele falou: as minas, vem nada a ver pro rolê aqui, mano. Elas tá pensando que era negócio de anime. Eu falei, mas você não avisou pra elas? Ele, eu pensei que ela sabia. Eu falei, essa é anime de Mogi, gente. Como você falou que ela sabia? Aí ele, é verdade, né? Eu falei, mas por que você sumiu? Ah, mano, eu levei as minas lá pra São Paulo, fiquei com dó.
Que? Nossa! Ô, Galo, mas ele foi de carro? Ele levou de carro?
Levou de carro.
Nossa!
E devolveu, rapaz.
Foi um gentleman, foi um gentleman.
Mas como assim? Foi. Não, mas mandou bem.
Aí por que você não deixou na estação lá?
Pelo menos trouxe de volta, né?
Ela tava falando que pôs na estação, aí ele. Caralho, né, mano? Por que? Eu falei, você ficou com. Você tava ficando com a minha, alguma coisa lá que era o nome da menina? Ele, não. Eu falei, por que você. Elas racharam gasolina com você e falaram, não. Eu falei.
O cara não pensou em nenhuma possibilidade diferente. Ele tinha um foco.
O cara ficou
só
cego.
Perdeu o time, tá ligado?
O cara tinha um foco, é deixar as minas em São Paulo. Ele deixou, tipo, na divisa, tá ligado? Deixou no meio da.
Ele deixou a mina em Guarulhos, tá ligado?
Não, as meninas moram na Zona Norte. As meninas moram na Zona Norte. Não.
As meninas falando, não, divide a gasolina com a gente. Vou levar vocês pra casa. Não, deixa a gente na estação. Não, vou levar vocês.
Cala a boca, eu vou levar vocês na estação. Cala a boca.
Caralho, bicho, o cara tava cego.
A gente começou a dar risada. Ele falou, caralho, mano, eu podia ter deixado na estação só, né? Eu falei, puta, mano.
E podia ter avisado já, de primeira, já falou, ó, não é cosplay não, hein? É um evento de cultura japonesa.
É, exatamente.
Que ano que foi isso daí, Galo?
Ano passado.
Mais uns
7 anos, eu acho.
Ah, não, só pra fazer as contas se tinha Uber na época aí ou não.
Não existia Uber na época.
Eu acho engraçado essa galera que é, tipo, do meio otaku e tal, que acha que cultura japonesa é só anime e mangá, tá ligado?
É.
É Harakiri também é.
E não é, não.
Harakiri.
Nossa.
Se quiser outra palavra, vai ser pouco também, pode ser.
É. Oh, mas tem um evento bom na Liberdade que é o Tanabata Matsuri. Acho que ninguém que foi, só eu que fui. Ninguém já foi? Tá.
Eu nem sei o que é isso, bicho.
Nem pô, sei bro. Que raio é isso.
Então, não, tá
eu
bom.
Era da, eu era da outra vertente, mano. Era da vertente do.
Tem um evento da Liberdade além da feira da Praça da Liberdade, porra?
Tem, é um tipo de um ano novo, sei lá o que lá que acontece em fevereiro, alguma coisa assim.
Do ano novo eu fui. Eu fui esse ano, em pleno coronavírus.
Tava começando o corona, ele foi.
Ó, começando o corona, eu fui e foi ali que eu peguei.
Nem comprou meus dados de RPG esse
É verdade.
A única vez que eu fui na Liberdade foi num restaurante japonês lá que uns amigos meus quis ir. Eu nunca tinha comido comida japonesa. Eu falei, puta, eu tenho que aprender a comer com hashi, senão eu vou passar vergonha. Aí eu aprendi. Deu tudo certo. Não teve vergonha.
É aquele que você tem que tirar a meia pra entrar? Tirar o sapato,
não,
quer dizer?
Que lugar é esse que você foi?
Esse é no banho, tem...
caralho. Não, caralho, tem um restaurante. Tem um restaurante na Liberdade que.
De massagem aí, né? Tirar meia.
Não, não. É, não, longe de mim. Não, longe de mim. Eu nunca frequentei esses lugares aí. Nem sei do que você tá
frequentou,
falando.
Você frequentou com aquela tailandesa que tem perto do Sogo Plaza?
Não, longe de mim. Não conheço nenhuma Barbie, não, viu? Nenhuma casa de facilidades, não.
Não, essa aí é a história pra outro podcast. Esse é outro
podcast. Não, esse daí é um restaurante que tem lá na Liberdade lá.
É, eu tenho uma história de evento e eu não estava no evento, mas eu quero contar mesmo assim, porque foda-se. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. Por quê? Porque era no meu aniversário. Então, vale a pena lembrar. Meu amigo Luigi, do Bota Ficha, se tiver ouvindo isso, abraço pra você, cara. Ia ter não era um evento, era tipo um lançamento de alguma parada, de algum produto, e o Jovem Nerd ia tá. O Jovem Nerd, o Azaghal e o Sr. K. E aí, em algum shopping aqui de São Paulo, acho que no Interlagos, foda-se, algum shopping da vida. E aí ele pegou e falou assim, mano, vamos? Eu falei, não. Ele falou, vamos, caralho, não sei o que, pá, tal. Eu falei, ah, não, mano, vou nada, meu aniversário, pá. Eu tô podiado da vida, tô triste. A única coisa que eu recebo no meu feed do Twitter é uma foto dele, do meu amigo, Luigi, com a toca do, com o chapéuzinho do Luigi, diga-se de passagem, ele... com o livro do Ruff Gunner na mão, porque ele pediu pros caras autografar, se ajoelhando na frente do Sr. K.
Que isso?
Nossa senhora.
Nossa.
E eu só fiquei olhando aquela foto pensando, meu Deus, por que o ser humano faz isso? Antes dele falar, quando ele tava me convidando, tentando me convencer pra ir junto, eu falei, não, mano, eu não vou, não sei o que e tal, pá. E ele fala, mano, você tem que ir pra conhecer os seus ídolos. Eu falei, não é meu ídolo, caralho.
Que isso?
Eu falei, você tem que ir pra conhecer os meus ídolos.
Tem que ir pra conhecer os meus ídolos.
Eu administrava a página da igreja e aí eu começava a compartilhar, né, as fotos, tal, publicações, essas coisas, tudo, né? E a gente postou uma foto uma vez lá, tudo, e aí a foto era do grupo de louvor. E aí o meu amigo marcou no violão na foto marcou na foto o Clóvis Basílio. Pra quem não sabe quem é Clóvis Basílio, é o nome do Kid Bengala. O cara marcou o Kid Bengala na foto da página da igreja. E pra eu desmarcar aquele negócio? Eu não sabia. Enfim. Aí, depois de um tempo, eu consegui desmarcar lá, mas ninguém... Entre os mortos e feridos, todos sobreviveram.
Não, mas imagina a lambança que alguém perguntou. Nossa, quem que é esse cara aí do Clóvis Basílio? Tá tocando aonde?
Ah, é o Varão, né?
É o Varão.
Pois é.
Não, e o cara marcou bem no violão, assim, ó, o Clóvis Basílio na foto.
Ai, que piada boa.
A gente tem um amigo, o Alex André, que já gravou aqui com a gente. Alex André, um beijo.
Alex André,
ele
saudoso Alex André, saudoso
lá.
Ele tava trampando num bagulho... Eu nem sei o que ele trampava. Eu sei que ele cuidava das redes sociais do bagulho que ele trampava. Era meio período, porque ele era estagiário, então era ele de tarde e um brother de manhã. E um dia, ele abriu o e-mail do trampo no celular, enquanto a gente tava na faculdade, e aí, tipo, o Alex André, ele é meio árabe. O bicho ficou pálido na hora. Eu olhei pra ele e falei, que foi, caralho? O que aconteceu? Ele, mano, vê isso aqui. O cara da manhã tava usando a rede social da empresa pra cantar uma mina... No chat.
Nossa, você me lembrou uma outra história do Alex Andrade, o Kaki.
Agora, eu não lembro se é esse cara que estava. E eu acho que é essa história que você vai contar. Puxaram o log do histórico do PC dele e descobriram que ele via pornô no meio do expediente, assim, no escritório, tá ligado?
Nossa.
Tipo assim, o Alex Andrade ele dividiu o computador com esse cara. Tipo, o cara usava o computador de manhã e ele usava de tarde. E aí teve um momento lá em que o Alex André foi usar o computador à tarde e ele viu que no log do computador tinha lá no histórico pornô, né? Mas era tipo uma Netflix, era como se fosse um Facebook de pornô gay, tá ligado? O cara tava atualizando o perfil dele de... Não. Era um Tinder gay. O cara tava atualizando o Tinder gay dele.
E não tinha nudes da namorada do cara também?
Não lembro se tinha nudes da namorada, mas, tipo, tinha, eu lembro que o cara, tinha. Cara, sei lá, só sei que o Alex André, quando ele contou essa história, tá ligado? Eu fiquei tipo assim, caralho, velho, puta que pariu.
Tudo errado, o maluco, cara, tava tudo errado.
O maluco tava atualizando o Tinder Gay no trampo, tá ligado? E era tipo um estágio, mano. E era um estágio desses, tipo, de instituição, tá ligado? A instituição pega o jovem e, ah, vamos colocar aqui no mercado de trabalho, tá ligado? Vamos era esse, era aqui, esse tipo, né, de... Cara? Sim, mano, era esse bagulho. E o cara tava usando... do cara pra ver pornô pra atualizar o Tinder dele.
E sabe o que é melhor? É, eu lembro que eu falei que eles eram estagiários, apenas um deles foram, sim, efetivados. Adivinha quem?
O tarado aí.
É o óbvio, próprio... né? O Alexandre foi mandado embora.
Isso me lembrou do outro caso de Arujá quando eu trabalhava lá. A vergonha não foi minha, pelo contrário, eu dei risada. E eu. Aí eu trabalhava numa loja de informática, né? Eu era técnico na época. Colou lá um carrão, acho que era um Jeep, não sei. Colou um carrão, desceu um cara lá, tá? Com um notebook. Cara, sabe aquele cara daqueles homens que pega o celular e coloca um Ray-Ban e faz um vídeo xingando os comunistas? Era esse tipo de gente.
Já vi muito.
Ele colocou assim o notebook e falou assim: ó, preciso que eu faça o backup de tudo e arrume que não tá funcionando. E rápido, por favor. Você achando, né? Eu olhei assim, eu falei, tá bom. Eu falei, você quer backup? Eu falei, mas precisa fazer backup? Ele, não sei, vê aí. Eu falei, tá, beleza. Abri o notebook dele e tava tudo cagado. Fui lá, deu um jeito, deu uma arrumada, não sei o quê. Só que tava ruim, eu ia ter que formatar, né? Aí eu meti o HD externo do trabalho lá. Abri o HD dele e falei, deixa eu fazer uns backup, né? Aí eu falei, deixa eu ver o que eu faço backup aqui. Eu falei, acho que vou passar os documentos dele, não sei o quê. Aí eu não sei por que, caralho, eu tava mexendo no arquivo pra poder salvar. Eu acho que tava dando problema, não sei o que. Por causa do tamanho de extensão de nome de arquivo, alguma coisa assim. Aí eu abri, eu sei que de repente eu vi, mano. Era uma sequência de pornô de travesti e gay.
Nossa!
De verdade, eu acho que só ali tinha uns 50, 60 gigas de pornô.
Ah, então era bastante.
Caralho!
É, eu faria o backup também.
Não, eu olhei assim. Tá, aí eu falei pro meu chefe, o Luciano, vem cá. Aí o Luciano foi lá e falou, eu falei, então, mano, o cliente quer que faça backup, só que a quantidade de backup é X dinheiro. Só essa pasta dele aqui já é R$120 pra poder fazer o backup. Aí o Luciano foi lá, pergunta pra ele, e enquanto isso eu não tinha revelado que era pornografia.
Você não falou nada.
Não, aí eu liguei pro cara, eu falei, seguinte, ele falou, opa, fala aí, já tá pronto? Eu falei, não. Tô fazendo o backup. Nossa, mas demora. Eu falei, calma. Caraca,
tô louco pra ver meu travesti aqui, caramba. Pra fica demorando. Backup,
eu falei, pra calma aí que eu tô assistindo meu pornô.
A cada 50 gigas, acho que era R$60, negócio assim.
Uhum.
E você tem uma pasta aqui sua só, que é 60 gigas. Aí ele, é uma pasta minha? Eu falei, é uma pasta sua só, que é 60 gigas de vídeo. Aí ele, não, salva, por favor, isso aí também, quanto que dá, depois eu pago, tá?
Paga como, hein?
Ela vai pagar.
Paga com mesmo? Vídeo, tá ligado?
Aí eu
falou, tem uns vídeos irados pra você aqui.
Aí eu falei, não, o Luciano, eu falei com ele, já pode fazer, eu vou fazer o backup. Ele falou, não, beleza. Mas que pasta é essa que tem 60 GB? Ele perguntou pra mim. Eu falei, tá, passa só de vídeo. Ele falou, que vídeo? Eu falei, olha você mesmo.
Eu cabetava. Não, olha, mas não abre aqui do trabalho. Meu...
Ele abriu e a gente começou a dar risada. Um olhando pro outro, começou a dar risada. E aí, ó, na hora, o cara notou na hora que eu perguntei o tamanho, né? O juiz veio pra falar assim, tá pronto? O
tamanho do quê?
Ele sabia que eu perguntei o tamanho da pasta. Ele sabia do que eu tô falando. Aí ele, tá pronto? Eu falei, tá pronto. Ele falou, você fez backup de tudo? Ele, de tudo que você pediu. Ele, tá com a cara sem graça, né? Ele, tá bom, então quanto que deu? Aí eu falei, deu, acho que ele tinha dado R$300, né, assim, ele falou, não, tá bom. Eu falei, físico, você quer o backup, tipo, separado, ou você quer o backup, tipo, dentro do computador? Aí ele falou, não, pode ser no computador. Eu falei, então tá bom.
É, porque facilita a minha vida.
Então, quando eu estava na FATEC, cara, tem um amigo meu, o Texugão, saudoso Texugão aí, um abraço pra ele. A gente estava tendo aula de matemática discreta, tudo, né? A sala lá, 45, 50 pessoas, né? E a gente lá no fundo. É, aquela lá que não fala de ninguém. Cara, e nome engraçado, é matemática discreta, mas enfim.
É, então.
É a matemática inicial das universidades aí. Pois bem, e aí a gente lá, né, conversando, nem aí, Paula, que se foda a aula, lá no fundo. E a galera lá conversando, o professor também dando aula, o professor já era meio louco também, enfim. E aí a sala começou a baixar o volume, e eu e o Texugão conversando e tal, não sei o que, e eu de costas, eu me tirei, ele de costas pro professor e eu de frente pra lousa. E tal, papapá, conversando, daqui a pouco a sala começou a baixar mais o volume. Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, não sei o que, o Jailson Mendes. Aí eu peguei e falei assim, Jailson Mendes? Aí ele falou assim, é, pô, um cara lá que é pai de família. Aí fez um vídeo na internet, aí eu peguei, a sala ficou quieta na hora, eu falei assim, quem que é Jailson Mendes ou Texugão? Aí ele falou assim, alto, em bom tom. Jailson Mendes, o pai de família, filme pornô gay, você nunca viu? Nossa, todo mundo olhou assim pra trás, o professor olhou pra trás, eu peguei, olhei assim pra ele, assim, abaixei a cabeça, falei, Texugão, por favor, Texugão. Aí ele falou assim, o Jailson Mendes, ele tipo, foda-se, o Texugão, tá todo mundo olhando de cabeça baixa. Aí ele virou pra sala, virou assim, tipo, 90 graus, ele olhou e falou assim, ô professor, e pegou e começou a fazer lição. Aí o professor olhou pra minha cara e falou assim, eu não sei o que vocês estão falando aí, viu? E balançou a cabeça, tipo, negativo e continuou explicando a matéria dele. Falei, nossa, cara. Enfim, é uma vergonha falando, que eu passei na quarta aí.
Eu não sei o que vocês estão falando, mas na dúvida eu anotei aqui já.
Eu não sei o que vocês estão falando, mas ai que delícia, cara.
É. Ai que delícia, cara. Ai.
É, tipo, na escola tinha um moleque que ele começou a curtir metal, não sei o que, pá. E ele andava com um cara que era mais velho que a gente.
Ele gostava de Massacration.
O cara curtia metal, gostava. E aí, tipo, um dia a gente zoando os moleques, porque, tipo, ele começou a andar com esse cara mais velho, ele vivia junto com esse cara mais velho, né? E o cara mais velho, ele era albino. A gente chamava ele de albinão. E a gente zoando, caralho, você só fica na casa do albinão, não sei o quê, né, tal. Vocês ficam fazendo o quê? O moleque me chega e fala com a maior felicidade do mundo. Tipo, não, porque o albino, ele tem, tipo, não sei quantos, tipo, sei lá, 8 gigas de pornô e não sei o quê. Aí a gente, vocês ficam nos convendo, né? Ele, não, a gente esses dias tava fazendo a brincadeira pra ver quem gozava mais rápido.
Okay.
E ele contou isso feliz.
Que isso?
Caralho, mano.
Não, mas ele, cada tipo, um na sua casa, cara, com calma.
Amizade no metal, né, mano?
Não era cada um na sua casa. E ele contou isso pra gente, tipo, felizão, tá ligado? Tipo, mega, como se todo mundo fizesse isso com seus amigos, tá ligado? E a gente ficou tipo, meu Deus, o que esse cara tá falando?
Mano, não faz não?
Faz, né?
Eu tô errado, então.
Então eu, Gustavo,
ô Galo, você não escutava... Olha... Você... Não, pera. Não, mas não era o Galo que escutava metal? O Galo ou o Vinícius, um dos dois aí. Ou o Gustavo, quem que era que ouvia metal?
Os dois. Eu ouvia Manowar quando eu era adolescente, eu era fã, não, pra caralho.
Aí eu não tinha esse problema também não, eu escutava Burzum na adolescência.
Nossa, Manowar, eu ouvia Manowar e eu falava, caralho, mano. Nossa, e hoje em dia eu olho assim e falo, mano, o que que era na cabeça?
Eu escutava Burzum, Mayhem, Dark Throne.
Você tá só ali tentando aliviar sua barra aí, mas.
É, mas aí, vocês têm história de vergonha com roqueiro, juventude transgressora, vocês eram, né?
Não, nunca tinha problema, não.
É, tipo assim, a vergonha era ser roqueiro. Como eu era invisível pra sociedade, qualquer coisa que eu fazia que era considerado uma vergonha, ninguém via, tá ligado?
É, e aproveitando a época de banda, juventude transgressora e tudo mais, meus saudosos 15 anos,
nossa,
eu tive uma banda, né? Pra variar, como todo bom emo. Naquela época o emo tava em alta. Eu tive uma banda e foi... Tive ela por uns 3 anos, acho. Antes fosse mesmo. E por incrível que pareça, a gente tinha show pra fazer. E teve um dia que a gente teve um show em Guararema, que é quase uma cidade próxima aqui, outra cidade. É, o único problema é que quando você tem banda, você usa as coisas todas do estúdio, né? Então a gente não tinha bateria nenhuma. A gente não tinha nenhuma parte de bateria. E aí o que aconteceu? Eu pedi pro meu primo na cabeça dele era baterista, e eu falei, cara, eu preciso de uma bateria. Você tem como arrumar aí com seus amigos e tal? Ele falou, cara, é nóis, vambora, passa aqui em casa que você pega a bateria. Eu falei, mano, demorou, fechou. Puta, já tá no esquema esse show, hein. A casa do meu primo é em outra cidade, então é uma cidade caminha, em caminho pra Guararema, que é a cidade que a gente tinha que fazer o show. É, saímos daqui de ônibus, encostamos lá na cidade do meu primo, saudosa Salesópolis. Chegamos lá, pá, 10 horas da manhã, todo mundo arrumadinho pra fazer o show. Cheguei na casa do meu primo, falei, mano, e aí, tal, vamos lá com a gente, tal, todo mundo feliz. Ele falou, cara, não vai dar, tal. Não, mas beleza. Cadê a bateria? Ele tinha uma caixa de bateria, um negócio só de bateria, é tipo um tamborzinho, só o tamborzinho da bateria. Ele só tinha aquilo de bateria. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Todo mundo puto, querendo esmurrar o cara, puto da cara. Aí beleza, ligamos pra galera lá do show, falando assim, mano, ó, a gente tá sem bateria. Ah, não tem problema, chega aí, tem bateria aqui, o cara vai trazer uns pratos de bateria. Aí eu falei, puta, estouramos, é nóis, vambora. Chegamos pro meu primo, falei, Léo, seguinte, então a gente tá indo pra lá, você fudeu nossa vida, gastou tempo nosso, mas a gente tá indo lá pra Guararema. Onde que pega o ônibus pra ir pra Guararema? Aí ele falou, cara, aqui não passa ônibus pra Guararema, não.
Você
tem que voltar pra Mogi pra ir pra Guararema. Aí, de novo, todo mundo puto, querendo bater no cara, que não sei o que, puto da cara. Aí, de novo, uma obra do pai dos Zemos, enviou a minha tia. A minha tia passou de carro e falou assim, mano, vou dar uma carona pra vocês. Beleza. Entramos 5 caras dentro de um carro, mais a minha tia, dentro de um Escort. Um Escortão. Nossa. 97. Fomos todo mundo pra Guararema. Pá, numa estradona de terra. Não, no momento ainda não. Depois também não. Mas tá. Fomos todo mundo pela estradinha de terra e tal. Chegamos lá em Guararema, tal, tinha uma galerinha assim na praça. Falei, mano, isso já era lá 5 horas da tarde. Chegamos lá, fala, puta, onde que é? Ah, é nessa casa de show aqui. Beleza, entramos lá na casa de show. Ia tocar a gente e mais uma outra banda lá. Essa banda que chamou a gente pra tocar. Entramos lá na casa de show, pá, o barzinho, tomando uma cerveja. Montamos equipamento lá, deixamos no cantinho. Aí, beleza, fomos lá fora pra ver o clima. Uma galerinha assim na praça e na gente, porra, vamos tocar aí, vai ser mó da hora, né? Mó galera, pá, cena emo e tal. Mas foda eu falando cena emo, né?
Cena emo
foi foda. Oh, vamos tocar pra galera e tal. Cara, o show era tipo umas 6:30 da tarde, assim. E dando 6:20, 6:15 mais ou menos assim, a gente entrou e ficamos lá, esperando a galera. E você imagina assim. Você imagina assim, uma quadra, mais ou menos, tá? Tamanho de uma quadra assim de futebol, de salão, com um palco. Até bem trabalhadinho, assim, e tal. A gente meio sentado, assim, de canto. E o bar, no outro lado. Completamente vazio. E deu 6:30, 6:45, 7 horas. Aí entrou um cara. Aí eu falei, puta, a galera deve estar entrando todo mundo, né? Aí a gente conversando e tal. Falei, mano... Aí fomos lá fora de novo. Chegamos lá na praça. Falamos com a galera da outra banda. Falou, mano... Essa galera aí que vocês chamaram, vamos entrar lá e tal, a gente já faz o som já, e aí a gente sai pra tomar um negócio. Aí os caras falam assim, cara, essa galera tá aqui na praça porque ninguém tem dinheiro pra entrar não, ninguém vai entrar não. Cara, aí foi o show mais triste da minha, foi emo mesmo, foi o show mais triste da minha vida. A gente tocou pra duas pessoas, que era um cara que entrou, que eu nem sei de onde veio. E o barman, que tava lá, que provavelmente era o dono da casa. Cara, foi uma vergonha, velho. A gente tocou, tipo, umas 5 músicas, assim. E eu falando o tempo todo, falando, mano, vambora, velho. Eu tô aqui desde as 7 horas da manhã de pé, resolvendo o bagulho, e tocar pra duas pessoas. Não, e a casa de show tinha, tipo, aquelas fumaçona branca. Era mó trabalhão.
Ah, nossa.
Foi uma merda, foi uma merda. E eu carregando... guitarra pesada com um caralho. Mano, foi um inferno esse dia. Aí eu...
Não, o cara pagou o cachê de vocês?
Ele pagou tudo em cerveja. Ele falou, cara, vocês podem tomar aí duas cervejas aí cada um. A gente tomou duas cervejas, porque a gente não tinha... A gente só tinha o dinheiro
da passagem. Caralho, duas cervejas cada um.
A gente só tinha o dinheiro da passagem, cara. Pra você ter ideia. Tanto é que na volta, na hora de voltar, o nosso amigo Pedro Cabeção, ele era o hold, ele era o único que tinha dinheiro. A gente fez ele parar num extra lá pra comprar um litro de pinga, porque a gente tava muito puto. Falei, mano, vamos tomar qualquer coisa aí, mas se a gente comprar aqui no bar, a gente não vai ter dinheiro pra voltar. A gente já tá até hoje voltando a pé. A gente só tinha o dinheiro do busão. Cara, foi muito triste. Esse dia foi triste.
Eu tenho duas perguntas. O que vocês tocaram?
A gente tocou Restart, que na época era
nossa.
Bandinha pá.
Nossa.
Eu acho que Fresno também. E Blink on the Show. Eu acho que foi essas nossa. Três, assim. Essas três bandas.
E a segunda pergunta é: como era o nome da banda?
Era Heart. H-A-R-T-T. Depois a gente foi descobrir que era o nome de uma concessionária de carro. Tanto é que se procurar hoje, até hoje, é Vinícius Art no YouTube, tem um cara lá que era da nossa banda, o saudoso Sepa. Ele era da nossa banda lá e tem uns vidinhos lá. A gente já tocou em escola, a gente era uma diversão. Mas esse foi deprimente, esse foi triste.
Vocês não tinham música própria?
A gente entrou uma vez pra gravar num estúdio. Aí, tipo, a gente tinha lá uma letrinha pra fazer, a gente entrou, gravou uma parte lá, só violão e voz, desistimos da banda, da música, desistimos de tudo. Foi a carreira mais rápida que eu tive na minha vida. Foi o maior projeto de fracasso que eu tive na minha vida, acho que foi minha banda.
Pô, você tá falando aí que é história de vergonha, mas eu só sinto orgulho, cara. Fico orgulhoso aí da sua vergonha. Porque essas histórias aí são histórias que ficam pra vida inteira.
Fico orgulhoso de ter reconhecido que era uma vergonha isso daí.
Que era uma merda, né?
O fato de ser bom é você perceber que era uma vergonha e você ter feito mesmo assim, tá ligado?
Ah, isso sim, olha que...
Isso que torna bonito. Glorioso.
É. Isso foi bonito, mas a banda era uma merda. Essa é a verdade.
Mas como que era a temática desse bar aí, o pai velho?
Cara, era tipo uma casa de show. Reunia uma par de banda lá, cada banda levava o seu público. O problema é que a gente não tinha público, né? A gente contou com o público do banda, que morava lá em Guararema, mas os caras não.
Qual dia de semana que era o show mesmo?
Ah, era um sabadão, eu acho.
Ah, tá. Pensei que era tipo uma quarta-feira, ó.
Quarta-feira de cinzas, tá ligado? A gente contou com o público dos caras, e os caras contaram com o nosso público.
É, no final deu tudo errado.
É tipo a gente com o canal do meu primo.
A gente contando com ele que... contando com ele.
Eu quero saber a história do Giga desmaiando com tirando do ano sangue.
Ah, pô, pô, verdade, hein?
Eu achei sem essa.
Caralho, você quase passou batido, hein, Giga?
Ia passar
quase.
Filha da puta.
Maldito Caco. Você.
Maldito Carluxo.
Eu vou maldito Carluxo, ia desmascarar você aqui, o escoteirinho. Enfim, você era desbravador também, ô Galo? Dos Adventistas? Você era desbravador também dos Adventistas?
Não, eu só escutei
Tá bom. Bom, vamos lá. Porra, eu não sei se alguém aqui tem também esse pavor de tirar sangue. Ou se só eu que coleciono isso pra minha vida, né? De tirar sangue, assim, de não, ver sangue desmaiar.
Tem uma galera aí que compactua no seu...
Mas
daqui
é só você.
É só você mesmo. Mas tá ligado. Tá ligado que você não tá sozinho.
Não, tá bom. Todos estão. Porque ninguém solta a mão de ninguém nesse momento.
Ninguém solta a mão de ninguém.
E aí, ok, né?
Não, mas
e aí, ok.
Não pegar na mão de ninguém.
Ah, então tá bom. Então. Eu não sei o que vai fazer, mas vamos lá. Aí. Eu tava lá com a minha mãe. Tinha uns 8 anos, 9 anos mais ou menos, né? E aí eu precisava tirar
pequeno,
sangue pra poder fazer aquele
exame.
Pequenino do Guilherme, né? Um mini Guilherme. Tava lá e tal. Guilherme. Precisava tirar sangue pra aqueles exames anuais, né? Tudo bem. E aí minha mãe falou assim: olha, vamos na Santa Casa, né? As condições não eram as melhores. Falei: ó, beleza, vamos lá na Santa Casa tirar sangue, né? E aí tá. E cheguei lá, tudo. Santa Casa, daqui da cidade na época, né? Era uma delícia de um negócio meio tenebroso, meio parece aquele sanatório de filme de terror, né? Parede cor bege, com o chão na cor azul, tudo combinando. Enfim. E minha mãe falou assim, olha, e hoje de jejum, minha mãe falou assim, ó. Minha mãe me preparando psicologicamente, ó, a mãe, né? Falando assim, ó, você não vai desmaiar, viu? Aí eu peguei e falei assim, não vou desmaiar não. Ela falou assim, eu não vou não, mãe, tá tudo bem. Ela falou assim, não, porque se você desmaiar, Guilherme, você já tem 9 anos, você é pesado, eu não aguento mais com você. Aí eu peguei e falei assim, não, mãe, tá bom, tranquilo, né?
Pequeno Guilherme gordinho, né?
E aí ela falou assim pra mim, assim, ó, nisso, o cara chamou a gente pra ir lá, o enfermeiro, chamou meu nome lá, tudo, eu levantei, fui com a minha mãe e tal, sentei lá na cabine, ok, e
uma
aí...
cabine, pegou... tipo, um telefônico.
Acabei telefônica lá, né?
Telefônica.
Chegou lá, tinha um enfermeiro sem rosto, com um buraco onde tava fácil, que o verde saindo.
É o Silent Hill. E aí ele pegou e falou assim pra mim, assim, tipo assim, o cara grosso, os caras só viram e falaram assim, senta aí e estica o braço. Aí eu peguei e falei, tá bom.
Ah, é foda, o cara grosso, senta aí, caralho.
O cara grosso falou, senta aí. Não, mas pera, eu era criança, cara, calma.
Então.
Ih, caralho.
Minha mãe tava do lado, velho, calma. Não, pera.
Pior a história, vai.
Aí o cara foi lá e tal. Na hora que ele espetou a agulha em mim, assim, cara, eu já comecei a me virar. Falei, caralho. E minha mãe falando isso pra mim, assim. Minha mãe falando com o enfermeiro, falando assim: ai, moço, eu posso entrar, eu posso ficar aqui do lado dele porque ele passa mal. Aí eu falei, puta, mano. E eu lá já assim, torcendo tudo. E aí o cara pegou e tirou. Eu juro pra vocês, ele colocou a agulha. Eu não sei se esse é o procedimento pra quem tá ouvindo aí, que é de análises clínicas. O cara tirou a agulha e falou assim: eu não achei a veia dele. E aí ele pegou, tal, foi lá, pegou, preparou outra agulha e pum, espetou em mim. Aí ele pegou e começou. Mano, vai se foder, velho. Eu já tava torto. Aí o cara começou a virar assim,
a goleira, sei lá que
pareceu. Pareceu o daqueles Jogos Mortais, tá ligado? Que o cara pula no meio do monte de seringa, né?
Caralho,
e, meu. E aí, cara, ele começou a virar, tipo assim, a agulha, assim, tipo, sei lá, foi inclinando a agulha assim, pra um lado, pro outro, assim. Eu falei, filha da puta, me torcendo todo, cara. E eu não aguentava, a visão começou a ficar turva. E eu comecei a passar mal. Eu comecei a respirar e não vinha. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui? Minha mãe, eu só tava minha mãe no fundo assim, Guilherme, eu assim, pum! Desliguei.
Furando minha orelha, mãe? Que isso?
Meu, eu sei que eu acordei. Eu tava dentro de uma cabine, mas não era essa daí, era do banheiro. Cara, minha mãe olhava pra minha cara assim. Ela falou assim, Guilherme, eu abri o olho assim, eu falei, o que foi? Meio mole, eu falei assim, Guilherme, você se cagou todo. Eu falei, quê? Mano, eu peguei ali pra baixo assim, cara, eu tava todo cagado. Eu tava todo mijado, cara, eu não tinha aguentado, velho. Eu não consegui me segurar, bicho. Eu me mijei todo, eu escorria xixi pela minha perna, cara. E minha cueca tava pesada. Eu falei, o que tá acontecendo?
Foi muito aquele forte, cheiro.
Cara, e o pior é que tipo, de roupa ainda, eu tava saindo no vaso, mas não tava com a roupa baixa. Eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Ele falou assim, Guilherme, eu não acredito que você fez isso comigo e não sei o que. Eu falei pra você não passar mal. Eu falei, mãe, me perdoa. Ela falou, não, porque não sei o que.
Não passa mal, não. Tá bom.
Tá bom, eu só vou cagar na calça só aqui, tá, mãe?
Cara... Guilherme, vê se você não vai desmaiar, tá? Não, não desmaia não, mãe. O cara não só desmaiou, como cagou todo.
Cara, que vergonha, cara.
Vai cortar sua cabeça, mas vê.
Nossa, mano, você parece... Quando o cara injetou agulha em você, parecia um personagem de Trainspotting, né, mano? Se entortou todo com o desmaiou.
Cara, sabe, eu parecia...
Na hora que foi aplicar o negócio dele, o cara falou assim pra ele, rola a sanidade aí.
Ixi, já era.
Rola do Constituição aí, heróis.
Cara, eu fui perdendo minha sanidade, cara. Eu parecia que tinha jogado sal em cima de uma lesma, cara. Eu me torcia todo, eu falei, puta que pariu, cara. E meu, nossa, enfim. Meu, eu sei que por fim, tipo assim... A minha mãe tinha uns trocadinhos lá. O trocadinho serviu pra gente pegar um táxi pra voltar pra casa, porque a gente ia fazer mais umas coisas na cidade, cara, e não conseguiu. Porque eu tava todo, né, fedendo a merda. E aí eu entrei no táxi, assim, minha mãe já entrou me desculpa pro cara, falou assim, ai, moça, desculpa, meu filho passou mal e tal. Acho que a pessoa falou assim, porra, moleque, não passou mal, não. Passou mal, passou bem longe de passar mal, né? Meu,
eu entrei...
Não, eu entrei, cara. Moleque cagão aqui. Nossa, esse moleque cagão. Que é o tamanho dessa criança cagando na calça. E... Meu, eu sei que eu cheguei aqui em casa, tá? Enfim. Foi uma das vergonhas mais assim, tipo, que eu demorei pra engolir isso, cara, na minha vida, cara, de passar vergonha. Mas enfim, foi essa a minha experiência de...
Salvou alguma pessoa com sangue que você doou, cara. Parabéns aí.
Não, era pra fazer exame mesmo, cara. Eu não aguento dar... É,
criança de 8 anos não pode dar sangue, caralho.
É, cara, é mesmo.
Deveria fazer também.
Aí passou,
é tipo assim. Ele coletou sangue, fez a amostra de pés e tudo junto já, né?
Exame de urina.
Fez tudo uma vez. Já fez tudo, mediu tudo, uma coisa só.
Pessoal,